Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora Niura de Santa Catarina, nos últimos anos são inúmeras as ameaças ao Estado de Direito Democrático em nosso país. Nós não podemos ficar omissos diante desses fatos. É evidente que alguém possa afirmar, mas não são fatos relevantes. São questões menores, mas elas se somam e significam afronta ao Estado de Direito Democrático, afronta constante à Constituição. Os dossiês, as quebras de sigilo e o uso indevido de informação pública. Senhor presidente, eu trago um relatório sobre as ocorrências nestes últimos anos. Em 2002, dossiê cofre do Banco do Brasil contra o tesoureiro de campanha Ricardo Sérgio. 2006, dossiê do caseiro Francenildo, quebra do sigilo bancário do caseiro, que testemunhava contra Antônio Palocci, que acabou demitido. 2006, dossiê dos aloprados. Até hoje, a Polícia Federal não descobriu de onde veio o dinheiro. É bom relembrar, uma mala era entregue a aloprados em São Paulo com R$1.700.000. A TV brasileira mostrou a imagem para todo o país. Até hoje, não houve responsabilização criminal. Em 2008, dossiê do cartão corporativo, o chamado banco de dados, conforme o denominou o governo, contra a oposição na CPMI dos cartões corporativos. Em 2008, esse dossiê da Casa Civil não foi ainda o seu inquérito instaurado na Polícia Federal, não foi concluído. Recentemente divulgou-se que se retomava o inquérito estava paralisado, o delegado foi transferido e noticiou-se que novo delegado daria prosseguimento a esse inquérito. Mas a conclusão é que até hoje não há responsabilização criminal relativamente a este dossiê que foi formatado na Casa Civil, veiculou pela imprensa. Em 2008, dossiê do Supremo Tribunal Federal, o grampo contra o ministro Gilmar Mendes, gravado o diálogo com o senador Demóstenes Torres, CPI do grampo. 2009, dossiê Dilma Lina Vieira, o sumiço da agenda e das fitas gravadas pela segurança do Palácio do Planalto, que prova a reunião de Dilma com a ex-secretária da Receita Federal, para agilizar processo contra o filho de Sarney. Em relação a esse dossiê, nós continuamos adotando as providências que nos cabem adotar. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou o requerimento de minha autoria para ouvir Demétrios, que sinaliza possuir cópia das imagens gravadas no Palácio do Planalto. E se isso for verdadeiro, nós estamos diante de uma mentira oficial da maior gravidade que não pode permanecer impune. 2010, dossiê Verde Oliva, a violação do sigilo bancário de militares de alta patente não alinhados com o governo Lula. 2010, dossiê Campanha Dilma, montado por integrantes da campanha de Dilma Rousseff, contra José Serra, espalhando calúnias. Aqui é mais grave. Aqui descobriu-se que se organizava uma central de dossiês e divergências entre coordenadores de campanha da ministra Dilma Rousseff abortou o projeto de se utilizar informações maquiadas, manipuladas, a partir deste mês de agosto, contra a candidatura José Serra. O delegado Onésimo, que veio depor, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, a nosso convite, denunciou a existência desta central de dossiês. O dossiê do Eduardo Jorge, a quebra de sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, com a tentativa de transformar em crime uma operação de venda de imóveis. A Corregedoria da Receita Federal confirmou que a quebra imotivada foi feita por servidora residente no ABC paulista. A quebra do sigilo fiscal de Eduardo Jorge tinha o objetivo de abastecer a central de dossiês, operada por marginais da política que trabalham nos subterrâneos da atividade pública, reunindo informações, distorcendo-as para alvejar os seus adversários com objetivos eleitoreiros. Ontem, também, a Comissão de Justiça aprovou o requerimento de minha autoria, que convoca a senhora Antônia, esta servidora, que, a meu ver, está sendo utilizada como despiste para acobertar o responsável maior por este crime. Ela própria já desmentiu, diz que não é responsável por esta quebra de sigilo. Esta tentativa de fazer com que a corda arrebente do lado mais fraco não é nova neste governo. É um governo que admite a existência do crime e não admite a existência de criminosos. Ou os artífices principais do crime são acobertados e se apresentam, ou apontam, ou acusam coadjuvantes para que eles assumam a responsabilidade dos seus superiores. Nesse caso, queremos oferecer oportunidade à servidora Antônia para que na Comissão de Justiça do Senado ela possa se defender, porque, na verdade, trata-se de oferecer a ela o direito à defesa, uma vez que foi acusada de ser responsável pela quebra do sigilo fiscal. Nós não entendemos que seja ela responsável. Se eventualmente pudesse ter sido a responsável pela quebra do sigilo, foi responsável num segundo plano, porque certamente recebeu determinação. Então não há como aceitarmos passivamente a tese do coadjuvante. Não. Há que se buscar o responsável principal. O dossiê do vice de Marina Silva, a quebra do sigilo fiscal do dono da Natura, candidato a vice na chapa de Marina Silva. Enquanto era apenas empresário, nada aconteceu com ele. Senadora Niura, depois que ele se tornou candidato, vice de Marina Silva, passou a ser alvo também dos marginais da política, aqueles que devassam a intimidade das pessoas, bisbilhotam a vida alheia para manipular informações maldosamente a fim de utilizá-las na campanha eleitoral. 2010 ainda, dossiê Fogo Amigo, dossiê montado contra Guido Mantega, ministro da Fazenda, na briga pelo comando da Previ, do Banco do Brasil, com dados de suposto tráfico de influência por sua filha Marina. Esse é um dossiê do Fogo Amigo. Veja, são especialistas em dossiê. São fabricantes especializados de dossiês e usam o dossiê até na disputa interna, por cargo, por espaço na administração federal. Em relação a esse dossiê, qual foi a providência do governo? Eu ouvi da ministra Dilma, candidata à presidência da República, que não se tratava de dossiê, tratava-se de uma carta anônima. Como aquele dossiê do Palácio do Planalto, da Casa Civil, foi apelidado de banco de dados, esse dossiê do Fogo Amigo é apelidado de carta anônima. Evidentemente, é uma carta anônima densa, né? Uma carta anônima, como gostam de dizer os advogados, robusta, muito generosa, com informações maliciosas. Cabe ao governo, inclusive, informar a sociedade se aquelas informações são verídicas ou são inverídicas. Se há maledicência na ação desses petistas ou se eles estão denunciando algo verdadeiro. Mas o que ocorre é que, para a denúncia, existem os instrumentos oficiais, legais, adequados. A tribuna do Senado Federal, por exemplo. O Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, quando há algo a se denunciar, que a denúncia se faça a céu aberto, à luz do dia, e não nos subterrâneos da malandragem. 2010 ainda, Enem, quebra de sigilo de inscritos no Enem. Incompetência gerencial e descaso com os inscritos e suas famílias. De outro lado, enquanto devassam, enquanto escancaram informações sigilosas, que deixam de ser sigilosas e passam a ser criminosas, escondem fatos que deveriam revelar à sociedade brasileira. Impuseram sigilo aos gastos com cartão corporativo da Presidência da República, depois da denúncia de uso indevido desses cartões em viagens. Na CPI dos cartões corporativos, o general Félix afirmou que quanto maior o segredo, maior a segurança. Mas segurança para quê? Maior segurança para o gasto perdulário, para o gasto indevido, para o gasto desnecessário, para o gasto desonesto? É para isso que se busca segurança? E daí a justificativa para o segredo? Vamos gastar em segredo? Vamos esbanjar em segredo? Vamos ser desonestos em segredo? Vamos gastar o dinheiro do povo indevidamente em segredo? É isto que defende o governo. Sigilo fiscal, não. Sigilo bancário, não, dos adversários. Mas segredo para os seus gastos desonestos, abusivos, extemporâneos, desnecessários, em nome da segurança pública. E, senhor presidente, foram inúmeros os requerimentos formulados à Presidência da República sobre gastos com cartões corporativos, foram inúmeros requerimentos formulados em relação a outras transações de natureza financeira envolvendo ministros, ministérios, governo federal, e a resposta sempre deixa a desejar, porque quando resposta há, ela chega com os subterfúgios daqueles que procuram fugir ao foco, ou seja, driblar quem indaga, mistificar, para não informar, desinformar, não orientar, desorientar, acobertando-se do mal feito. Senhor presidente, isto tudo que nós relatamos aqui não é uma questão de ser oposição, de ter que vir à tribuna, de ter que denunciar, de ter que criticar. É uma questão de defender a Constituição do país, direitos elementares do cidadão que estão sendo afrontados, sonegados, subtraídos, sob os olhos complacentes do poder central. A oposição cabe recorrer ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, mas e quais são as consequências dessas representações apresentadas? O tempo passa, o tempo voa, e a resposta, não há resposta. Dificilmente se chega à elucidação desses fatos e à responsabilização criminal dos envolvidos. E esta impunidade estimula. A impunidade alavanca outros atos. E por isso nós vamos assistindo um festival de dossiês de violência ao Estado de Direito Democrático. Eu concedo com prazer à senadora Niuro a parte.